Bom dia, Joel Bernardo, Nicolas Silveira, Ed Carlos de Rezende e ouvintes do Comando Marconi. Aldo Baldin, ato final. Em 1999, assumimos a presidência da Academia de Letras, cargo este repassado pelo primeiro presidente, o padre Agenor Neves Marques. Assumimos a entidade e o compromisso, a pedido do padre, de resgatar das sombras o tenor Aldo Baldin. Com a gravação de cerca de 100 LPs, este uruçanguense de Belvedere e San Donato Vilanese se projetou no mundo da música clássica. Em 2007, depois de 7 anos de pesquisas, garimpando fotografias e relatos de quem com ele conviveu, foi feita a exposição do tenor com cerca de 500 imagens durante a 10ª festa Ritorno alle Origini e o 15º aniversário do Gemellaggio Uruçanga Longarone, com a presença da esposa e filha do tenor e da grande família Baldin, num almoço típico no San Gennaro. Na ocasião foi inaugurada a placa em que ele empresta o seu nome ao anfiteatro do Parque Municipal, palco maior das apresentações culturais da gente uruçanguense. Na época tivemos o apoio da então secretária municipal de educação Estela de Agostinho Talamini, da então diretora de cultura Ana Maria Mariotti Vieira, do jornal Panorama e do Rotary Club. Em 2015, Panorama, leia-se Sérgio e Márcia, publicaram e bancou o custo por um ano de uma página semanal sobre o tenor. Foram quase 50 edições publicadas das 79 previstas. A suspensão ocorreu por razões outras. Alguns episódios geraram polêmica e descontentamento, porém não cabe ao pesquisador ou ao historiador falsear a história. A liberdade de expressão não pode ser podada ou ceifada, pois está expressamente escrito na nossa Constituição. Tudo que foi publicado é de minha inteira responsabilidade. Tudo foi conferido, alicerçado e ancorado em documentos e depoimentos gravados de pessoas que conviveram com o tenor camponês e professor da escola isolada San Donato. Eles foram testemunhas oculares dessa história que reuniu música e magia, e eu não deixaria uma porta ou janela sem tranca. Não faria essa ingenuidade. Posteriormente, a professora Arlete Zanin fundou o Piccolo Coral Aldo Baldin, hoje infelizmente desativado. Ives Goulart também montou nos camarins do anfiteatro do Parque Municipal Ado Cacetari Vieira alguns painéis com aspectos da vida do tenor, hoje necessitando de readequações que deverão ser discutidas no Conselho de Política Cultural. 3 anos depois, em 2011, após 14 anos de gravações, pesquisas e viagens, com inúmeras idas e vindas com Ives e Naigon Goulart, Aldo Baldin ganhou as telas do cinema do mundo com o documentário Aldo Baldin, Uma Vida pela Música, retratando de modo emocionante e empolgante a trajetória do camponês de Belvedere e Vilanese, que brilhou nos palcos do mundo. Aldo tem raízes no Rio Carvão. Família Baldin ocupou lotes da imigração naquela localidade. Tony Baldin, seu pai, casou com Serena Dandolini, adquiriu terras na Vilanese e lá como trevisano foi morar ao redor dos Bergamascos, nos denominados Alpes Uruçanguenses, o nosso Tirol. E por lá nasceu Aldo em 1945. O documentário constitui um trabalho primoroso do cineasta que reuniu qualidades. Foi capaz, talentoso, criativo, soube captar sensibilidade e emoções. Nas palavras da presidente da Academia de Letras, Rosa Miotello, o documentário merece uma nota acima de 1000. O tenor foi o uruçanguense que mais longe e mais alto levou o nome Uruçanga. Aldo Baldin, uma trajetória e tanto. Numa montagem do designer e mestre em artes visuais Henri Goulart, Aldo Baldin paira sobre as montanhas de Belvedere. O momento requer uma taça de vinho com o rótulo de Aldo Baldin da vinícola Damian Casa del Nono. Padre Agenor deve estar satisfeitíssimo com esse final. E ele seguirá percorrendo o mundo com seu documentário. Bom para o Aldo, bom para o Uruçanga. E há 72 anos, a história registrava o suicídio de Getúlio Vargas no Palácio do Catete com a sua carta enfatizando numa frase que afirmava: "Nada receio, serenamente dou o primeiro passo no caminho da eternidade e saio da vida para entrar na história." Getúlio Vargas foi o responsável pela construção do belíssimo prédio da Estação Experimental da EPAG de Uruçanga, em 1942. Também ontem, salvo erro de arquivo, esteve aniversariando um dos funcionários símbolos da Andorinha Mensageira, um dos funcionários símbolos da Rádio Marconi, o mais longevo dos funcionários da emissora. Estou falando do amigo Luiz Carlos Frasson Marques. Ele se retirou da Marconi com a aposentadoria, mas deixou em seu lugar seu filho, Gustavo Frasson Marques, que também vem construindo muito bem a sua trajetória na emissora. Então, tivemos pastel e bolo no bairro das Damas. Aos ouvintes da Voz dos Vinhedos, um bom dia, carregado de trabalho, amizade, saúde e fraternidade.